ficar com o nome restritos nos cadastros de proteção ao crédito.
O Nilson interage conosco. Obrigado, Nilson. São os ouvintes participando aqui do CBN Cascavel, primeira edição. Você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 991-37-7533. O Nilson diz o seguinte: gostaria de saber a opinião do advogado se o governo está dando atenção devida aos produtores rurais neste período de crise, somando as outras situações. Está havendo incentivos que podem contribuir com os agricultores, de fato? Ele coloca aqui.
Bom dia, Nilson. Prazer falar contigo, né, nessa manhã. O governo tem feito a parte dele, mas infelizmente a parte do governo é muito limitada, né? Na angariação desses recursos federais, que o crédito rural, ele se vale, uma das fontes de custeio do crédito rural, Nilson, é o meu e o teu imposto. E o que que acontece? Muitas vezes o governo não dispõe de todos esses recursos para aplicar no agronegócio, gerando uma taxa subsidiada de 2% a 4%, 6%, 8% ao ano. E quando dispõe, Nilson, disso, nós vimos vários contratos sendo renegociados em vários lugares que oferecem o crédito por juros normais. Porque quando vence esse crédito rural, o produtor, ele tem direito obrigatório, compulsório, se teve uma quebra de safra, a prorrogar isso dentro da sua capacidade econômica financeira. Então, respondendo a sua pergunta, não é ainda o ideal, né? Os recursos para o agronegócio ainda não são os recursos que nós realmente precisamos, mas temos um respaldo muito bom em Brasília, na Frente Parlamentar da Agricultura, quando precisamos de algumas resoluções e problemas urgentes em relação ao agronegócio.
O Valdir diz o seguinte: a situação no campo é bem melhor do que nós aqui na cidade, sou empresário. A exportação está indo bem, a safra deve ser relativamente boa se a estiagem não preocupar. Ele coloca aqui, damos graças ao pessoal do campo.
Por isso, Valdir, bom dia. Por isso, Valdir, respondendo a tua pergunta, e graças ao homem do campo, nesse que está tendo a oportunidade de produzir, principalmente na nossa região, onde as quebras de safra são menos frequentes. Mas nós atendemos produtores, hoje são mais de 7 mil produtores que nós assistimos. Um exemplo típico na região do Mato Grosso do Sul, fronteira com o estado do Paraná, é a quinta safra, o quinto ciclo produtivo que não há colheita. O último indicativo que nós tivemos na cidade entre Mundo Novo e Eldorado era 38, 39, 40 sacas por alqueire. Então, todo produtor, ele quer sustentar a sua família, quer se manter no campo. E as regras, respondendo a tua pergunta, Valdir, são diferentes para o produtor, porque ele forma o ciclo produtivo dele a céu aberto. O produtor pega o crédito, se endivida, trabalha, planta, colhe e paga a dívida. Então, se nesse meio, se alguma coisa nesse ciclo quebrar em razão de uma quebra de safra, caso fortuito ou força maior, que não dependa de culpa, negligência ou imperícia dele, ele tem direito a se resguardar de uma legislação diferente da nossa, que somos empresários, profissionais liberais, e temos maior liberdade para nos movermos profissionalmente.
O Ademar manda aqui uma mensagem: e o agricultor, quebra ou não quebra? Pode quebrar também, não pode, doutor?
Ademar, é isso que eu estava falando agora para o Valdir aí. O agricultor hoje, ele tem muitos problemas a serem resolvidos, e é um desafio muito grande para o produtor que possui áreas onde frequentemente há quebra de safra. Eu aconselho você, Ademar, e aos demais produtores que possam estar com esse problema de quebra de safra, agora do milho, essa seca que está batendo no nosso estado, a se resguardar dos seus direitos agora. Faça a sua capacidade real de pagamento, encaminhe para o banco, faça o seu laudo de perda de safra, notifique o banco antes dos 30 dias do vencimento da parcela do custeio. Você não precisa de ninguém para fazer isso, apenas da assistência que você já tem na propriedade. E aguarde a resposta do banco durante uma semana. O produtor é um ciclo a céu aberto, como já falei, e ele tem todos os direitos. Se resguardar dos seus direitos e fazer valer os direitos descritos no Manual de Crédito Rural, ele tem tudo para não quebrar e ficar no campo alimentando o nosso país.
Tem uma dúvida aqui para a gente encerrar. Agradecemos o pessoal que está interagindo. A pessoa que preferiu não se identificar, ela diz o seguinte: por exemplo, às vezes o empresário, ele tem lá, ele quebra e fica zerado, ele quer dizer aqui, e o campo, por exemplo, a pessoa perde terra, perde lá um pedaço de terra se as coisas não andarem muito bem, ou tem como negociar, é diferente, o tratamento é melhor? É uma dúvida aqui de um ouvinte.
Respondendo essa pergunta, então, existe uma diferença muito grande entre um empresário que quebra, né? Agora, principalmente, né, Roberto, nessa crise do coronavírus, muitas demissões. O país, na verdade, nunca fechou 30 dias na história, né? E nós estamos passando por tudo isso. O produtor rural, ele quebra por outras situações, principalmente pela falta do conhecimento dos seus direitos. Você imagina, Roberto, o produtor rural tem que pagar o seu endividamento com a sua propriedade, né? Quantos produtores rurais nós conhecemos, e você, ouvinte que nos ouve nessa manhã, tem a capacidade de fazer seus plantios sem depender de crédito do governo? São muito poucos, né? Então, assim, é salutar que o Brasil, ele já cresceu numa cultura de providenciar alimento para toda a sua coletividade. Se o produtor não plantar, não tem alimento para nós comermos. Então, por isso que a legislação que socorre o produtor, ela é diferente da legislação que socorre o empresário. Porque o ciclo produtivo do produtor é feito a céu aberto e independe de todas as nossas teorias que nós temos como empresário, profissional liberal, para a subsistência dele. Ele planta e espera chover, ou espera sair o sol, ou espera dar tudo certo com seus animais, não ter qualquer tipo de doença no seu plantel, produzindo seu leite e tudo mais. Ocorre que quando o produtor avista uma necessidade, enxerga uma necessidade, uma possibilidade de quebra de safra, seus animais são acometidos por qualquer tipo de doença que diminui a sua capacidade de comercialização. Ele tem o direito compulsório, obrigatório, de fazer uma nova capacidade de pagamento. Isso está descrito no Manual de Crédito Rural. E pagar a sua conta ao governo, aos bancos, às cooperativas, dentro da sua nova capacidade de pagamento e não entregar a sua propriedade. O que acontece? Muitas vezes ele, desconhecedor dos seus direitos, sem uma assessoria importante para lhe atender, ele acaba passando desse prazo, acaba muitas vezes sendo executado pelos seus credores e aí fica um pouco mais difícil salvar a sua propriedade.
Doutor Rogério, muito obrigado. Estamos chegando ao final do CBN Cascavel, primeira edição. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço. É sempre muito bom estar com vocês. E o trabalho que essa rádio, a CBN, desenvolve na nossa região, um trabalho muito digno, e é uma honra para nós podermos colaborar.
Conversamos com o Dr. Rogério Augusto Silva, especialista em crédito rural. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.